Deputados, muito bom dia. Enquanto alguns recebem um bom dia diretamente do deputado Heitor Sousa, estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar-vos a todos. Temos uma agenda ainda bastante interessante. É uma boa. E, portanto, queria começar desde logo por pôr à vossa apreciação a votação das atas 110 e 111 relativas à reunião 28 e 30 de junho. Não sei se há alguma observação, se não vamos passar à votação. Quem vota contra, que se abstém, aprovadas por unanimidade. Vamos então agora passar ao ponto 2. É uma apreciação da votação do requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para a dispensa da realização de mais audições a respeito das iniciativas sobre o subsídio social de mobilidade e para se proceder à sua discussão e votação de imediato. É uma questão que já transita da nossa reunião anterior. Faltava, de facto, esse requerimento e essa vontade expressa. Devo alertar que, entretanto, o PS apresentou ontem um requerimento com uma lista de entidades para ser ouvidas, o que também decorre da conversa da última reunião e, portanto, este é o momento de tomarmos decisões. Mas vamos, entretanto, julgo que pelo menos passar à apresentação do requerimento, uma vez que é o primeiro a entrar e depois tomaremos decisões. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, Srs. Deputados. Sr. Presidente, o Partido Social Democrata julga que chegou a hora de decidirmos. Penso que já tivemos tempo mais que suficiente para ouvirmos, para consultarmos e para propormos. Já ouvimos muitas instituições, o Partido Social Democrata também já fez o seu trabalho de casa, tanto que já apresentou uma proposta. Penso também posso falar para a Assembleia Legislativa da Madeira, que também fez o seu trabalho, apresentou uma proposta, chegou a um consenso e enviou-nos essa proposta para a Assembleia da República. Portanto, para o Partido Social Democrata chegou a hora, finalmente, de decidir. Quiçá se já não vamos mesmo atrasados. Portanto, o Partido Social Democrata já ouviu, e penso que já todos ouvimos, aliás, existem várias propostas de vários partidos, se apresentam propostas é sinal que fizeram o trabalho de casa e ouviram também instituições para elaborarem as suas próprias propostas. Portanto, queremos ser os porta-vozes, o Partido Social Democrata quer ser o porta-voz do povo da Madeira e do Porto Santo, que tem exigido soluções nesta matéria do subsídio de mobilidade. Nós já a temos e queremos finalmente que a decisão seja tomada. A Madeira e o Porto Santo, esta questão do subsídio de mobilidade é de uma importância extraordinária. O Partido Social Democrata defende que devemos desburocratizar imediatamente todo o processo. O processo é um processo burocrático e exige que os cidadãos da Madeira e do Porto Santo adiantem verbas elevadas para pagarem uma viagem e que adiantem o dinheiro ao Estado. Não está correto. O Partido Social Democrata já há muitos meses vem alertando que é um sistema que tem que ser mudado, que deve ser mudado e torná-lo menos burocrático e mais justo. Nós já apresentámos essa proposta, temos insistido nessa questão aqui na Assembleia da República e também no Parlamento da Madeira. Ainda ontem houve um debate na Assembleia Legislativa precisamente sobre esta questão do subsídio de mobilidade e, portanto, o Partido Social Democrata quer ser o porta-voz dos madeirenses, dos portosantenses e mesmo da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e pedir para que se rapidamente decida sobre esta questão. Existe também uma questão que o Partido Social Democrata quer alertar, que tem a ver com o princípio da continuidade territorial. O princípio da continuidade territorial é um princípio constitucional, não se refere apenas à Madeira nem também só aos Açores, e é um alerta que nós já queremos lançar. Já percebemos que há quem queira atrasar todo o processo, naturalmente com algum objetivo, mas desde já o Partido Social Democrata alerta que o princípio da continuidade territorial não tem limite de verba orçamental. Ou seja, não aceitamos, e já fazemos esse alerta aqui na Assembleia da República, que não aceitamos qualquer tipo de limite de verba ao princípio da continuidade territorial. Portanto, custa o que custar, o princípio é um princípio universal, constitucional, tem que ser respeitado. portanto, é um alerta que fazemos aqui já na Assembleia da República para que nunca exista a tentação que, a partir de uma certa verba, o povo da Madeira do Porto Santo não tem direito a receber o subsídio de mobilidade. O princípio constitucional da continuidade territorial não tem limites. Portanto, é um alerta que queria fazer. Por isso, Sr. Presidente, é isto a nossa posição do Partido Social Democrata, e terminava como comecei, já está na hora de decidirmos. É isso que o povo da Madeira e do Porto Santo espera deste Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Julgo que seria útil também pedir ao Partido Socialista que fizesse a apresentação das suas propostas e votaríamos depois de seguida as duas em alternativa, ou não? Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu não podia deixar de fazer alguns comentários à intervenção que eu vi, que eu confesso, como se diz na Madeira, não sei se rio, se choro, porque, em boa verdade, acho absolutamente inacreditável que o Sr. Deputado do PSD tenha a ousadia de colocar na discussão um conjunto de matérias que hoje estão de facto a ser colocadas em causa por todos os partidos, mas cuja responsabilidade é exatamente e precisamente do PSD, seja o PSD da Madeira, seja o PSD nacional. E o Sr. Deputado sabe disso e acho objetivamente que isto é de uma ousadia e de uma desfaçatez que eu realmente, volto a dizer, não sei se rio se choro. Porque, como o Sr. Deputado sabe, este modelo que está em vigor foi uma invenção do PSD da Madeira com o PSD nacional. E, portanto, vir aqui dizer que isto já está tudo atrasado para mudar e que serão os porta-vozes da Madeira, porventura, depois de terem sido os carrascos nesta matéria, porque se está tão mal assim, são, obviamente, os carrascos. Dizer que agora tem que ser rápido e a mata-cavalos para resolver este problema é não só uma ousadia como uma irresponsabilidade. Porque, indo diretamente à questão, a pergunta que se coloca hoje é do que é que o PSD tem medo? Tem medo de ouvir entidades? Porquê? O Sr. Secretário Regional dos Transportes, que esteve aqui há pouco tempo, neste quadro mesmo, disse a determinada altura que era absolutamente essencial ouvir, nomeadamente as companhias aéreas, tendo em conta as alterações propostas pelos diferentes partidos. Ora, foi o Secretário-Geral do seu partido, na região autónoma da Madeira, que disse que se devia ouvir essas companhias de modo a tomar decisões consistentes com aquilo que eram as alterações que estavam previstas, de modo a não transformar estas propostas num problema para o modelo que está implementado. E, portanto, parece-me que o PSD tem medo de ouvir essas entidades, tem medo de saber o que é que elas acham das propostas que foram colocadas, e a mim parece-me, e ao Partido Socialista, parece algo, de facto, inacreditável, para não dizer mesmo irresponsável. E, portanto, eu gostaria de sublinhar que o debate na Assembleia da República sobre o subsídio de mobilidade deve ser aprofundado. As propostas que foram apresentadas com sentido de responsabilidade, penso eu, por todos os partidos, devem ser discutidas, mas devem ser discutidas depois de conhecermos bem as consequências que algumas das propostas poderão ter no modelo e compreendermos o que é que estamos a discutir e o que é que estamos a querer mudar. Porque uma alteração estrutural que nós não colocamos em causa do modelo deve ter em conta todas as consequências que elas poderão ocorrer. E, portanto, parece-me que é avisado para todos que nós possamos ouvir as entidades que têm a relação com estas matérias de forma moderada e ponderada, no sentido de tomarmos decisões objetivas e definitivas que venham a defender as pessoas que vivem na Madeira e nos Açores. Não basta vir para cá proclamar que serão os porta-vozes da Madeira e dos Açores aqueles que foram os que criaram este modelo e estes problemas e que nunca estiveram disponíveis para alterar o que quer que seja, apesar de várias propostas, contrariamente ao que o Sr. Deputado diz, apesar de várias propostas que foram colocadas logo no início do funcionamento deste modelo, seja na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, seja na Assembleia da República, no sentido de se alterar esse mesmo modelo. E, portanto, queria terminar dizendo que o debate que houve na Assembleia Regional não foi sobre o subsídio de mobilidade, foi sobre a continuidade territorial, que é muito mais vasto do que o subsídio de mobilidade aéreo. Há muitas mais matérias, como o Sr. Deputado sabe sobre estas questões. Quero também dizer aquilo que parece ou não saber ou querer esconder, o que é ainda mais inacreditável, que se houve algum partido que colocou um limite à continuidade territorial, foi o seu partido. E, aliás, o seu partido, que foi à Assembleia Regional, através do Sr. Secretário-Regional, dizer que sim, que tinha estabelecido 11 milhões de euros como limite, volto a repetir, 11 milhões de euros como limite para a continuidade territorial. E não sei se o senhor deputado sabe, mas em 2016 o Estado gastou 23 milhões de euros. Portanto, esses 11 milhões de euros que os senhores estabeleceram como limite, se fosse para cumprir, os madeirenses tinham que pagar 12 milhões de euros. E, portanto, se houve alguém neste país que estabeleceu um limite à continuidade territorial e que teve a desfaçatez de negociar com o Governo da República um limite à continuidade territorial, esse alguém foi o Governo Regional e o Governo do PSD-CDS. E, portanto, não aceitamos lições nenhumas, muito menos do PSD e muito menos do PSD da Madeira, sobre aquilo que é as responsabilidades do Estado relativamente à continuidade territorial. Porque o que nós fizeram é tremendamente irresponsável. Se não fosse o Governo do Partido Socialista, que pura e simplesmente esqueceu os acordos que havia entre o PSD da Madeira e o PSD, Nacional, no quadro deste subsídio de mobilidade, os madeirenses já estavam a pagar subsídio de mobilidade e não estava a ser coberto por Lisboa. E, portanto, Sr. Deputado e Srs. Deputados do PSD, eu termino dizendo que acho da maior relevância que esta Assembleia, na sequência das propostas que deram entrada, ouça de forma responsável e colocando em cima da mesa todas as questões e todas as consequências das propostas que estão colocadas pelos diferentes partidos, as entidades que nós propusemos. Julgo que é essencial fazê-lo, julgo que é preciso também ter consciência que está em curso um grupo de trabalho no quadro do Governo da República que envolve os governos regionais, grupo de trabalho esse que tem uma missão que me parece absolutamente essencial e julgo que todos os deputados que aqui estão percebem, que é um exercício de benchmarking sobre o que se faz pela Europa fora relativamente a estas matérias, no sentido de perceber se nós podemos avançar para um processo mais estrutural e julgo que esse exercício deve ser feito para que quando mudarmos alguma coisa, mudarmos para melhor e para não andarmos aqui na Assembleia da República ou na Assembleia Regional a fazer desta matéria uma questão de joguete político entre os partidos. O que os madeirenses não merecem isso, os portuguesos não merecem isso, nem os açorianos merecem isso. E, portanto, peço, de alguma forma, atenção aos senhores deputados e sentido de responsabilidade para ouvirmos as entidades que nós propusemos e depois, sim, discutirmos com total clarividência sobre o que está em cima da mesa, discutirmos as propostas que os diferentes partidos colocaram e devo dizer desde já que o Partido Socialista não tem reserva sobre nenhuma das propostas, não tem reserva sobre nenhuma das questões, mas tem reserva sobre fazer as coisas em cima do joelho, a mata-cavalos, para o oportunismo político, conforme eu acabei de ver aqui de parte do Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Sobre a mesma matéria, então, Sr. Deputado, para a licenciação, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas, sobre as duas matérias? Que é uma, o subsídio de mobilidade para a Madeira, é uma matéria de primeira importância para os residentes nas regiões autónomas, mas, apesar disso, não significa que qualquer solução aprovada à pressa seja uma boa solução e, portanto, damos mais importância ao facto de se encontrar uma solução que seja boa e que seja aplicável, que tenha efeitos práticos a curto prazo, do que uma solução que depois não tenha consequências práticas. E o facto de aprovarmos uma lei não significa que ela vá ter consequências práticas, porque vai carecer de regulamentação através de decreto-lei ou portaria e convém que quem tenha a competência para fazer essa regulamentação esteja sintonizado com o espírito da lei, senão corre-se o risco de ser uma lei inútil. Por outro lado, também seria um caso com eventualmente poucos precedentes aprovarmos uma lei sem ouvir as entidades diretamente implicadas. Este requerimento para precipitar a votação parece-me uma atitude pouco séria e oportunista, como já foi dito, é um número político para vender na comunicação social regional, mas depois, sendo aprovado, não teria aplicação concreta. Ora, quem estivesse empenhado a sério numa solução que funcionasse, teria negociado com o Governo, nomeadamente o Governo Regional, sem ser através dos jornais e da Praça Pública, como foi feito, aliás, em 2015, em que o processo foi relativamente rápido, foi encontrada uma solução com muitos defeitos, como o próprio PSD agora até reconhece, tentando escamotear que foi autor dessa solução que tanto penalizou, nomeadamente os portos-santenses. E, portanto, outra alternativa seria o Governo Regional chamar a si a responsabilidade de encontrar a solução, negociando, com certeza, a responsabilidade financeira da República, mas assumindo a responsabilidade, portanto, assumindo uma verdadeira autonomia e a vontade de resolver os problemas concretos de quem vive no território da região autónoma. Não é isso que tem feito, nem neste caso, nem também no caso das ligações aéreas entre a Ilha da Madeira e a Ilha do Porto Santo, em que o facto da continuidade territorial ser uma responsabilidade da República é usado como um instrumento de guerrilha para apontar um suposto inimigo externo e escamotear as responsabilidades e a incapacidade governativa do PSD na Madeira. Portanto, entendemos que a solução deve ser a melhor possível e, para ser a melhor possível, deve ser negociada com os vários interessados.
Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Duas observações apenas nesta altura, não entrando na substância do debate, mas sim na substância das propostas, para dizer que, por um lado, estamos aqui vários deputados que já estiveram em várias legislaturas e nos lembramos perfeitamente de haver alturas em que as maiorias absolutas, nomeadamente o PSD, tinha rejeitado sistematicamente muitos requerimentos para ouvir várias entidades. E houve diversas situações em que o debate parlamentar foi impedido de se realizar e o debate sobre propostas foi inviabilizado pela força da maioria absoluta, passando imediatamente para a frente, para as próximas matérias, e impedindo assim essa discussão aprofundada. Mas devo dizer que é a primeira vez que eu vejo, não sei se há aqui deputados que se tenham lembrado disto ou que tenham visto alguma vez, mas é a primeira vez que eu vejo um requerimento à Comissão para rejeitar o debate. Não é chumbar um requerimento para que se faça um debate, é apresentar um requerimento para que o debate não se faça. Nunca tinha visto. E não sei se alguma vez aqui alguém viu. Nós temos uma situação que é fazer aquela afirmação de que está na hora de ceder e tal. Isto é verdade hoje, como era verdade há um ano, como era verdade há cinco. Porque as alterações e as melhorias que nós temos à nossa frente, a possibilidade de realizar, já vem tarde. Agora, a questão é se nós queremos tomar decisões sem ouvir as entidades, e lá está. E nós estamos perante uma legislatura atípica. Porque eu saiba, também acho que é a primeira legislatura que acontece não haver um único requerimento à Comissão de Economia que tenha sido chumbado. Um único, até agora. Isto é uma coisa, se a gente mantiver este recorde, de certeza é que isto fica para a história. Desde que me posse esta Assembleia, neste mandato, não houve um único, aliás, o único requerimento teve quase a ser chumbado, porque era um disparate, não era para aqui, era para outra comissão. Os proponentes tiveram o bom senso de o retirar e apresentaram na outra comissão. E, portanto, mesmo esses disparatados foram retirados e não chumbados. Portanto, não houve um único requerimento chumbado. E é a primeira vez que se chumba um requerimento nesta comissão, que é um requerimento a dizer o quê? Não se faça o debate. Acho muito bem. Acho muito bem que é um bom sinal, até do ponto de vista político e democrático, que a Comissão de Economia, pela primeira vez, rejeita um requerimento porque o requerimento diz que não se faça o debate. Outra questão. Parece-nos, no mínimo, muito estranho e pronto, que se presta a muitas interpretações e explicações, mas não vamos aprofundar, que um processo, corrija-me se eu estiver enganado, um processo legislativo que está no Grupo de Trabalho de Transportes. Um processo legislativo que está colocado no Grupo de Trabalho de Transportes, presidido pelo PSD, é o PSD que vem à Comissão de Economia dizer o debate que está para a Comissão do Grupo de Trabalho de Transportes não se faça, numa desautorização inaceitável do Grupo de Trabalho presidido pelo próprio partido proponente deste requerimento. Faltava explicar essa parte. Os senhores não conseguiam resolver o assunto no grupo de trabalho? Onde nós estamos, os mesmos que estão aqui a falar? Ou seja, no grupo de trabalho onde este processo legislativo está em curso, onde estava equacionada a questão, sim ou não, vamos fazer estas discussões, faz um requerimento à Comissão, dizendo que o que o Grupo de Trabalho agora decida não serve para nada, não conta, agora a Comissão vai fazer um veto, vai afocar a decisão de dizer não se discute. E por isso, nós, sobre o subsídio social de mobilidade, sobre as propostas de alteração e sobre eventuais soluções a discutir, as várias propostas em cima da mesa, pensamos que não é agora que se está a discutir. O que se está a discutir é se fazemos ou não a audição destas entidades. E por isso, o PCP terá de votar, porque as propostas estão em cima da mesa e estão à votação, e ninguém as retirou. E como nem o PSD retira o seu requerimento, nem o PS retira o seu, é evidente que nós vamos votar. Mas é uma votação que mais valia não ser feita, porque esta decisão devia ser feita no Grupo de Trabalho, que é onde está o processo legislativo, e por isso o PCP vai, mais uma vez, como em todos os requerimentos, votar a favor de que se façam as audições e que as entidades que se pretende serem ouvidas, sejam convidadas à Assembleia, e vai, pela primeira vez na vida, rejeitar um requerimento que propõe que não se faça discussão. E faremos com todo o gosto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo. Não havendo mais intervenções, vamos então votar. Podemos passar à votação? Não estou a pedir que se intervenha.
Sr. Presidente.
Tenho a certeza que o debate está concluído, que vai podermos votar.
Sr. Presidente, só para fazer. Muito obrigado. Só para fazer dois brevíssimos comentários. Naturalmente, não vou repetir aquilo que já disse da oportunidade desta nossa proposta e reafirmo que já tivemos mais que tempo para ouvir quem tínhamos que ouvir, e aliás já ouvimos também muita gente. Já recebemos uma proposta do Parlamento da Madeira que deve ser respeitada, portanto acho que o trabalho de casa já está todo feito, tudo aquilo que tínhamos que saber já sabemos, e basta ouvir os madeirenses e os portosantenses para perceber que este sistema tem de ser alterado. É verdade que este sistema original foi um sistema proposto pelo Partido Social-Democrata, mas não é menos verdade que o apresentámos em 2015 e dissemos, no mesmo dia que o apresentámos, que 6 meses depois teria de ser alterado para processos de melhoria. Portanto, 6 meses depois, quando apresentámos o processo, nós próprios identificámos que, naturalmente, com a prática do sistema, haveríamos de identificar processos de melhoria. E fizemos-lo de imediato. 6 meses depois, tínhamos processos de melhoria para apresentar. É por isso que, se este sistema ainda se mantém, a culpa não é do PSD. Eu já disse aqui e repito, este já não é o sistema que o Partido Social Democrata defende. Nós defendemos outro. Defendemos outro com menos burocracia, que os madeirenses e os portosantenses não tenham que adiantar o dinheiro ao Estado, e esse é o sistema que nós agora defendemos e que propomos. Portanto, se esta solução se mantém, a culpa não é nossa. Portanto, é bom que isso fique esclarecido. Deixe-me só terminar, Sr. Presidente, que quando esta questão, que agora nós oficializamos através deste pedido, foi falada nesta comissão, houve um consenso geral. A verdade é que é essa. Não houve votação, mas houve um consenso. Portanto, quem mudou não fomos nós. Porque na última vez, nesta comissão, que falámos sobre esta possibilidade de passarmos para a solução e não continuarmos a ouvir instituições, tinha havido um consenso geral. Portanto, quem mudou não fomos nós. A coerência está com o Partido Social Democrata. Muito obrigado.
Deputado, deputado, deputado Paulo Reis, coordenador do...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Eu não tive oportunidade de ouvir a parte final da intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias, tive-me a ausentar por breves segundos e, portanto, nem sequer venho contestar o que ele disse, só prestar o esclarecimento, se não for mais nada, por obrigação de ofício. Este assunto foi brevemente, conforme sabe, aliás estava presente o Sr. Presidente e outros deputados, todas as bancadas, foi discutido brevemente no Grupo de Trabalho, sendo que, em bom rigor, no Grupo de Trabalho não foi apresentado nada de formal. foi manifestado o Partido Socialista a vontade de dar entrada a um requerimento para a audição de outras entidades e foi manifestado pelo PSD a vontade, ou melhor, reiterada a vontade de que não houvesse mais nenhuma audição. Não, aliás, os seus deputados estavam presentes, se bem se recordam, a certa altura eu referi, nós nada votaremos porque em bom rigor nada foi apresentado, a não ser manifestações de vontade. E, sendo que nessa perspectiva o assunto ficou remetido, bem ou mal, mas ficou devolvido ou remetido para a própria Comissão e, portanto, ou a próxima reunião ou a própria Comissão, sendo que naquela reunião do Grupo de Trabalho nada havia a votar e nada votamos só por causa disso. Muito obrigado.
Assim é, Sr. Deputado. Muito obrigado. Portanto, para terminarmos esta discussão e passarmos às decisões, Sr. Deputado Carlos Pareto.
Só para fazer também breves comentários relativamente a isto, em primeiro lugar, eu acho que nós devemos ter sentido de responsabilidade e não dizer coisas que não aconteceram, Sr. Deputado Paulo Neves. Não houve nenhum consenso, pelo menos não houve do PS, nesta comissão, para passar de imediato à discussão e aprovação de propostas. Eu lamento que tenha dito isso, não houve nenhum consenso, e, portanto, aquilo que disse é mentira. E, portanto, lamento que sequer que tenha feito esse comentário depois daquela intervenção ousada, devo dizer, para não usar outra expressão, que fez no início. O segundo comentário que queria fazer é que, depois do Sr. Deputado Paulo Neves ter garantido aqui, há bocadinho, que pouco tempo depois de ter apresentado um projeto de mobilidade, de subsídio de mobilidade para a Madeira, pouco tempo, no dia em que apresentaram, estavam contra o projeto que apresentaram e que negociaram. O que é que nos garante que este projeto, que estas propostas que o Sr. Deputado quer fazer outra vez a Mata Cavalos e a correr em cima do joelho, no dia seguinte não diga outra vez que afinal também já não está de acordo, se as coisas não começarem a correr bem. E, portanto, a probabilidade disso acontecer é enorme, porque o Sr. Deputado não quer fazer nenhuma discussão, não quer debater, conforme já foi aqui dito, nem quer ouvir entidades. Portanto, isto é, de facto, uma coisa absolutamente inacreditável do nosso ponto de vista. E, portanto, queria dizer também sobre a questão do Grupo de Trabalho, Sr. Deputado Paulo Rios, é verdade, eu comentei a possibilidade de apresentar um requerimento no Grupo de Trabalho, depois apercebi-me que o requerimento do PSD não tinha sido submetido ao Grupo de Trabalho, mas na Comissão. E, portanto, o que fazia mais sentido é que nós também submetêssemos o requerimento na Comissão, tendo em conta que ela não tinha entrado no Grupo de Trabalho. Foi essa a nossa decisão, e porque de outra forma teríamos submetido no Grupo de Trabalho esse mesmo requerimento. Foi essa a razão pela qual nós submetemos aqui esta proposta. E, portanto, era basicamente o que tinha para dizer. Muito obrigado.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em princípio, eu não iria intervir porque ao proponente cabe encerrar o debate, mas há aqui realmente uma questão que importa mesmo registar em ata, que factualmente tem que ser esclarecida. Aquilo que estava efetivamente assumido de forma consensual no Grupo de Trabalho era a sequência dos processos legislativos. A seguir às questões da STCP e da Carris, vinha a questão do transporte aéreo para a Madeira e para os Açores, o subsídio de mobilidade. Não estava nenhum compromisso de ninguém que acabávamos a Carris e votávamos logo de imediato a seguinte matéria. Não era para votar de imediato, era para passar para aquele processo e não para as plataformas digitais. Tinha prioridade a Madeira e o subsídio de mobilidade. Aí é que era. E esse compromisso era no sentido de passar para esse processo legislativo e não de votar sem discussão nenhuma. Portanto, é importante que fique registado que não há aqui nenhuma mudança de posição, nem nenhum compromisso não honrado por parte, neste caso, do PCP. Era o que faltava.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa fica satisfeita por saber que tudo está a entrar nos carris. E, portanto, vamos, em consequência disso, pôr o comboio com as carruagens devidas em marcha. Veremos se, com discussão ou sem discussão, vamos passar à votação do requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata. E passava imediatamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi rejeitado. Eu presumo que podemos concluir que, em alternativa, passa a vigorar o requerimento do Partido Socialista, que foi distribuído com a indicação das entidades. Mas vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi aprovado. O senhor coordenador do Grupo de Trabalho tem matéria para começar, desde logo, a ouvir ou a planar, uma vez que são... Ainda são algumas. Passamos ao ponto 3, ratificação em comissão da votação iniciária do Grupo de Trabalho Transportes Públicos das propostas de alteração, ou seja, estão para me pouparem a leitura disto tudo, são as apreciações parlamentares que ainda há bocado o Sr. Deputado Unido fazia referência. É apenas e só para ratificação em comissão. Não sei se estamos em condições de assumir e ratificar as votações feitas no Grupo de Trabalho, como não vejo nenhuma observação.
É só eu penso que há aqui um lapso na redação de um dos diplomas, um lapso de escrita.
Sr. Deputado Ricardo Persiga, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Peço desculpa. É só um lapso aqui na redação do texto final do Decreto-Lei 82/2016, relativo à STCP, e concretamente no artigo 3º, no número 6, ao contrário da epígrafe, o número 6 chama a este órgão Unidade Técnica de Suporte, quando é Unidade de Suporte, e portanto penso que deveríamos tirar aqui o técnica. Muito obrigado.
Será uma unidade de suporte sem técnica, portanto. Estão todos confortáveis com essa redação?
Esta é no limite daquelas situações que são absolutamente incontroversas em matéria de redação final. Ou seja, a proposta que nós faríamos é, nesta fase, em termos de guião de votações, mais valia ficar exatamente conforme está na proposta de alteração original. Se na proposta original está escrito dessa maneira, ficava assim. Se houver ainda assim algum erro, é na redação final que a alteração se faz. Pronto, é só essa a questão. Se o que está votado está escrito de uma determinada forma, é assim que deve constar no guião. Se há algum erro a corrigir, essa correção deve ser feita em redação final e não agora. Porque não se pode estar a decidir agora alterações às propostas de alteração que foram votadas. Não sei se me faz entender.
Eu acho que é um lapso. Sr. Deputado, como... Como é exatamente isso? É ir à fonte. Como é exatamente um lapso, registamos e fazemos alteração, sem embargo, como é óbvio, ficou combinado e como tem que ser, uma vez que é preciso encontrar coerência entre os artigos, coerência entre a própria matéria e o corpo dos artigos, em sede de redação final, a única sugestão que eu faço é pedir aos grupos parlamentares que fizeram propostas, bem como a Partido Socialista e teremos que ver com o Governo, que é o autor dos decretos-leis, para que não haja nenhuma contradição naquilo que tenhamos votado em comissão ou que os artigos não sejam não só complementares como até contraditórios com os outros. E, portanto, nem a sede de redação final, esse cuidado pedir ao serviço que fosse feito e depois teremos todo o tempo para fazer uma avaliação rigorosa para que para que saia daqui uma peça legislativa com alguma qualidade. Passamos então ao número... 4. Apreciação e votação do parecer na generalidade relativo ao projeto de lei 495 do Partido Social Democrata. Presumo que todos os deputados saibam este projeto de lei de cor, à medida de, uma vez que recebem inúmeros mails com títulos sobre a matéria. E, portanto, passo de imediato. O parecer é do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que já se encontra presente, e, portanto, passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado. Uma vez que está em duas comissões ao mesmo tempo, coisa que nele é uma prática perfeitamente comum. O Sr. Deputado tem a palavra.
Faz parte da nossa vida, como diria o outro, é a vida, Sr. Presidente. Antes de mais, muito obrigado a cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Obrigado pela vossa paciência, mas de facto estou também neste momento na Comissão de Assuntos Europeus com uma audição do Primeiro-Ministro em exercício neste momento, e é por isso que me estou aqui um bocadinho a desdobrar. Eu penso que as senhoras e os senhores deputados já conhecem com alguma profundidade este dossiê. Esta iniciativa legislativa vai subir a plenário no próximo dia 19 de julho, conjuntamente com uma petição que não correu na nossa comissão, correu na comissão de trabalho, a comissão 119 desta legislatura, e que tem exatamente também a ver com a defesa do exercício da profissão de engenheiro. Esta matéria tem, acima de tudo, a ver com uma alteração legislativa relativamente recente que existiu na Lei 40/2015, que alterou a anterior Lei 9/2009, e levantou-se muito uma questão junto de muitas câmaras municipais, em que muitos engenheiros que até aí podiam assinar projetos de arquitetura viram isso, essa pretensão ser desnegada. Isso originou uma queixa junto do Provedor de Justiça. O Provedor de Justiça dirigiu à própria Assembleia da República uma carta que eu também aproveito para transcrever aqui nos pontos mais essenciais, incitando também a própria Assembleia da República, que foi o autor material da alteração legislativa anterior, ainda que essa alteração legislativa anterior, é importante que nós o digamos, tenha provindo do Governo, foi através de uma proposta de lei que aconteceu esta alteração, mas nesse sentido o Provedor instou a própria Assembleia, e eu tive aqui uma cautela, que foi a cautela de falar quer com a Ordem dos Arquitetos, quer com a Ordem dos Engenheiros e depois também com os engenheiros técnicos, para eles nos poderem dar também o seu parecer sobre estas matérias. Estas matérias, estes pareceres estão já no próprio processo legislativo. Eu faço aqui uma referência para não fazer copy-paste aqui dos pareceres, que tornava o meu relatório muito extenso. Ponho aqui um link para estes pareceres e, portanto, estão lá as opiniões. Nós sabemos que esta matéria tem sido muito polemizada entre estas ordens profissionais, mas pareceu-me que era muito importante neste momento, até mesmo antes da discussão em plenário, que as próprias ordens fossem instadas também a pronunciarem-se, coisa que aconteceu, e chamava só a vossa atenção também para um aspecto que me parece relevante. Há um conjunto de iniciativas legislativas ou matérias conexas, iniciativas parlamentares com estas, que têm a ver com a petição que eu há pouco falava, mas também com um conjunto de perguntas que foram feitas por um conjunto de deputados e de grupos parlamentares, uma do CDS, outra penso que do Bloco de Esquerda, sobre esta matéria, e chamo só a vossa atenção à resposta que o Governo deu sobre esta matéria. É uma resposta muito recente, aliás, não tenho aqui a data, mas é mesmo muito recente, foi uma pergunta que eu fiz, em que o Governo diz, bem, havendo uma iniciativa legislativa no Parlamento, nós não nos pronunciamos. Pronto, acho que isso é importante também de chamar aqui a atenção dos próprios senhores e senhores deputados. Permitam-me só fazer aqui duas alterações ao relatório. O primeiro é, como diz aqui o deputado Heitor de Sousa, com toda a razão, uma questão de género. Aqui no índice está a opinião da deputada, a autora do parecer, os copy-paste às vezes têm esta questão, e o Grupo Parlamentar do PSD fez uma sugestão que me parece perfeitamente razoável. Na página 4, no segundo parágrafo, a página tantas, eu falo aqui da divergência que existe entre a Lei 9/2009 e o anterior e o atual regime. Eu digo, não mantendo a enumeração da anterior Lei 9/2009, sugere-me o Grupo Parlamentar do PSD, eu acho que é bastante razoável, que altera aqui, dizendo-se, onde se diz aí, não mantendo a enumeração da anterior Lei 9/2009, dizendo que existindo assim uma divergência com a anterior Lei 9/2009, que me parece perfeitamente razoável e aceito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à discussão. Se é que há, não havendo, podemos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, a própria unidade, cumprimentando o Sr. Deputado pelo parecer e obviamente, desejando-lhe boa viagem até o andar de baixo. Senhores deputados, passamos ao ponto 5. É apenas uma apreciação da informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução 625 do Bloco de Esquerda, recomenda a aprovação do programa de investimento na rede ferroviária de proximidade. Julgo que podemos considerar a apreciação feita. Sr. Deputado Heitor Sousa, não havendo nenhuma observação. Senhora, ponto 6. Discussão em comissão do projeto de resolução do Partido Social Democrata para a extensão da Estrada Nacional 223 entre o nó da Rifana e do IC2 e o nó de Santa Maria da Feira A1, servindo o eixo industrial que envolve o Conselho de Oliveira das Ameixas, João da Madeira, Santa Maria da Feira e Arouca.
Sr. Presidente, eu vou pedir o adiamento porque não consegui ter a tempo cá o deputado que vai fazer a apresentação da iniciativa.
Eu que dá a vir pela Nacional 223.
Provavelmente.
Podia ter utilizado outra via.
Eu acho que ele veio de comboio.
Assim sendo, passamos então em discussão ao ponto 7, discussão em comissão do projeto de resolução 819, fica agendado para a próxima reunião, eu próprio estava aqui a vacilar, porque também me falta o deputado do CDS, mas acho que ele chegaria a tempo. Mas sendo assim, julgo que todos estarão de acordo, podemos marcar essa sessão para a próxima reunião. Ponto 7, então, a discussão do projeto de resolução 819 do Partido Social Democrata recomenda ao Governo a inclusão da Fortaleza de Jurumanha, Conselho do Alandroal, na lista de imóveis de integrar no programa Revive. Se não falha a memória, já vemos em algumas matérias do Revive, considero que o programa está a suscitar grande interesse, mas podemos discutir. Sr. Deputado António Costa e Silva tem a palavra.
Sr. Presidente, o deputado que vai apresentar, portanto, esta iniciativa veio pela A6, portanto, chegou a tempo, portanto, pode apresentar precisamente a iniciativa. Bem, é muito simples, portanto, na lista inicial do âmbito do programa Revive, naquela que foi apresentada à imprensa, vinha a Fortaleza de Jurumanha. Para quem não conhece, estamos a falar de um imóvel histórico de uma grandeza enorme e que já há muitos anos se encontra numa situação de degenerescência bastante avançada. E na perspectiva do PSD está aqui um bom equipamento que poderia poder ser requalificado através das propostas apresentadas por terceiros no âmbito do programa Revivo. Seria uma solução que para nós poderia evitar a degradação daquele equipamento, e está aqui um instrumento muito importante para ajudar, portanto, a recuperar um imóvel que tem uma grandiosidade enorme. É isso, essencialmente.
Sr. Deputado Luís Moreira de Testa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o Partido Socialista acompanha genericamente o propósito deste projeto de resolução. Aliás, este monumento constava da primeira lista indicativa do programa Revive. Contudo, o Ministério da Economia deparou-se com questões de natureza técnico-jurídica que não permitiram que este monumento em concreto pudesse avançar numa primeira fase, nomeadamente questões que relevavam quanto à propriedade de determinado conjunto de parcelas constantes do próprio imóvel histórico. E, portanto, não houve condições para colocar a concurso um monumento que não tinha uma unidade jurídica de propriedade. E, portanto, foi esta a questão pela qual houve a necessidade de retirar o Castelo da Jurumanha da primeira lista indicativa. Contudo, quando amanhã se celebrará o contrato, o memorando de entendimento entre a Companhia das Lesírias, o Estado português através do Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, Ministério do Planeamento e Ministério da Cultura e o município de Alter do Chão, para a concessão de uma parte da Codelaria de Alter para a construção de um hotel que poderá significar a viabilização do ponto de vista turístico e económico da própria Codelaria, o Partido Socialista cada vez mais deposita a esperança que este tipo de programas possa ser não só a forma como se promove a reabilitação de monumentos que estão em condições de degradação acentuada, mas também a possibilidade de viabilizar economicamente territórios que muitas vezes não têm essa possibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não vejo mais nenhuma. Sr. Deputado Doutor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho alguma dificuldade em votar projetos de não de recuperação de património histórico e cultural nacional, mas de projetos turísticos sem ser acompanhado de um estudo minimamente de viabilidade. Porque O problema do programa de Revivo, o programa de Revivo tem vários problemas. Alguns deles o Bloco de Esquerda já os tem apresentado. Porventura, o principal deles é entender genericamente que o problema da recuperação e da conservação do património histórico e cultural nacional se resolve através do mercado. E essa demissão, digamos, que a função do Estado tem para com a sua história e com, digamos, os exemplares que, de alguma forma, refletem a nossa história comum, essa perspectiva é uma perspectiva que nós não acompanhamos. Reconhecemos, no entanto, que existe um problema de degradação generalizada, que é explicada por muitas coisas, por várias políticas erradas, na nossa opinião, do ponto de vista no terreno da cultura, e também de uma desvalorização sistemática da função da preservação do património, que tem vindo a ser feita por sucessivos governos desde há décadas a esta parte. E, portanto, reconhecemos, no entanto, que a alocação de alguns exemplares deste património para funções turísticas pode constituir uma via de reabilitação e de revitalização das regiões em que se inserem. No entanto, para que isso seja claro, é conveniente que não se aprovem estas coisas um bocado a martelo, isto é. É mais um. Este não estava no programa, acrescenta-se aí ao programa, faz-se uma concessão e depois logo se vê. Eu acho que esse método de decisão é um método que enfraquece a Assembleia da República e que. E que pode não justificar a aprovação de uma proposta que depois, daqui a 3 ou 4 anos, se venha a revelar inútil. E, portanto, depois aí temos dois problemas. Temos um problema de concessão que o Estado depois tem que se corresponsabilizar por ela, e temos um problema do impacto local que esse eventual processo de reabilitação ou de revitalização turística vai acarretar nas regiões em que se insere. Portanto, nós, como este projeto de resolução, que eu saiba, e era uma pergunta que eu fazia ao senhor, ao PSD, ao Partido Proponente, não vem acompanhado de uma mínima esclarecimento, um memorando de justificação económica para associar esta função de reabilitação do património a uma função de atividade turística, nós vamos abster nesta votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que está em discussão e o que está apresentado no projeto de resolução é única e exclusivamente a inclusão da Fortaleza de Jurumenha na lista de imóveis que integra o programa Revive. Nós não estamos a falar da conservação ou da recuperação do monumento, porque nem sequer seria esta a comissão adequada para o discutir, e não estamos a discutir rigorosamente mais nada que não seja a integração de um imóvel num programa em concreto. Esse programa em concreto mereceu a total discordância, a frontal discordância do PCP. Oportunamente tivemos várias discussões em que o assunto foi abordado e em que o PCP expressou a sua posição sobre essa matéria. Tivemos um processo particularmente significativo, que foi o processo da Fortaleza de Peniche, que estava inicialmente incluída nesta listagem do programa Revive, e o PCP, nesta altura, gostaria de reiterar que a responsabilidade do Estado das autoridades competentes e das instituições na conservação e na defesa do património histórico do nosso país, a começar, desde logo, neste caso, do património edificado, não pode ser abandonada ou substituída por uma oportunidade de negócio para algum grupo económico ou alguma empresa. Nós nunca dissemos que as atividades económicas, o turismo ou outra atividade, desde que sustentável e devidamente enquadrada do ponto de vista ambiental, paisagístico e cultural, nunca dissemos que as atividades económicas devem ser arredadas ou proibidas, tratando-se da preservação do nosso património e da sua divulgação. O que nós dizemos é que não se pode misturar aquilo que é responsabilidade pública com atividade privada. É essa separação de águas que nós entendemos fazer. E por isso, por considerarmos que o argumento avançado para concretizar estes negócios, se que mais vale concessionar do que deixar cair, não pode vingar e apenas representa uma forma de fugir à responsabilidade face ao património cultural em Portugal, nós queremos dizer que se estivéssemos perante um projeto de resolução defendendo a intervenção no sentido da recuperação deste monumento e defendendo a recuperação no sentido da sua valorização, da sua divulgação, do seu tratamento adequado como património histórico que é, o PCP estaria, sem hesitar, a favor e na defesa dessa proposta. O que está em causa não é isso. É que nem sequer se coloca a questão do programa Revive como um instrumento, coloca-se como um fim em si mesmo. Ora, isso é impossível. É impossível concordar pela nossa parte, porque o programa de Revive não é um fim em si mesmo. Para nós é um problema, tendo em conta as opções políticas que lhe estão subjacentes. Eu penso que isto está suficientemente claro, não quero alongar-me, e por isso fica a nossa explicação para a nossa posição contrária a esta proposta, lá está, que é única e exclusivamente de integração de um imóvel num programa que merece a discordância do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Moreira Testa tinha pedido a palavra. Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Obrigado, Sr. Presidente. E obrigado pela condescendência. O Bruno saiu, mas está à porta. Sim, mas está à porta. Eu compreendo aquilo que foi dito pelo deputado Bruno Dias, contudo, há uma reflexão que nós temos que fazer. Os monumentos são importantes enquanto edificados que representam a memória coletiva de um país, neste caso, mas eles só são verdadeiramente importantes porque há pessoas. E o programa Revive, mais do que poder dar a resposta à requalificação do edificado, aquilo que verdadeiramente dá a resposta é a possibilidade de fixar um conjunto muito elevado de pessoas, porque nós estamos... Porque criar 10 postos de trabalho em localidades como esta é fixar muita gente para que pessoas possam lá estar e habitando lá, ajudar a conservar. Porque o problema do edificado é que ele só se deteriora quando deixa de ser utilizado. É assim com as nossas casas. As nossas casas, se estão fechadas, deterioram-se mais depressa do que quando são utilizadas. E é assim com os monumentos históricos. Aqueles que não têm utilização constante, nomeadamente através da sua visitação, deterioram-se a uma velocidade alucinante. E, portanto, se há a possibilidade de... Atenção, eu volto a dizer. O primeiro objetivo deste programa é criar riqueza num determinado espaço que muitas vezes se vê vedado à criação dessa mesma riqueza. Criação de postos de trabalho, agilização do comércio. E, portanto, isto é fundamental. E se para além disso nós conseguirmos recuperar de forma permanente o nosso património edificado, excelente. Mas agora, não se faça crer que o primeiro objetivo é a recuperação do património, porque para isso é a responsabilidade do Estado. O primeiro objetivo é dinamizar a economia em sítios que muitas vezes se vêem deprimidos nessa dinamização da economia, e esta é uma possibilidade. Fixar 15, 20 pessoas na aldeia da Jurmanha, que não é distrito de Porto Alegre, mas não é por quilómetros, e portanto eu conheço muito bem, é ali, está do outro lado, e portanto eu conheço muito bem e sei quão importante para esta gente seria ter aqui um polo de desenvolvimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que, até reforçando aqui algumas das palavras que foram referidas, estamos a falar provavelmente do concelho mais pobre de Portugal. É isso que estamos a falar. Estamos a falar de um concelho, portanto, em termos humanos, portanto, muito desertificado. É um concelho que tem muitas limitações ao nível do seu desenvolvimento económico. Tudo que forem oportunidades que sejam dadas no sentido de fixar pessoas, captar investimentos, criar riqueza, evidentemente que deve ser esse o princípio que nós defenderemos. Há uma questão central para nós, e que tem a ver com o historial do assunto, até respondendo ao deputado Heitor de Sousa, que é, ao longo de vários anos, muitos foram os governos, muitas foram as autarquias, muitas foram as entidades, fundações e outras, e algumas da responsabilidade nacional e internacional, que se entusiasmaram com aquele monumento, que é um monumento gigantesco, e que tentaram, de alguma forma, criar riqueza ali, primeiro na sua recuperação e depois dando-lhe uma dinâmica económica naquele, mas com diferentes hipóteses, que isso chegou a ser colocado até numa lógica, nomeadamente a Fundação HCAN, que não tinha uma filosofia propriamente de hotelaria, mas tinha uma perspectiva completamente diferente e que nós defenderíamos, porque estava em causa a recuperação de um património e estava em causa também a possibilidade de criação de riqueza e permitir a criação de emprego, obviamente. Essa, portanto, era uma matéria que para nós foi sempre importante. A dimensão do projeto e do investimento, e tendo em conta o contexto específico em que estamos situados, tem uma dimensão também gigantesca. Portanto, para nós, a perspectiva ou a possibilidade de, através do Revive, não sabemos o que é que vai dar, neste momento o que queremos é que este património não entre de uma forma avulsa, porque ele é demasiado importante, possa ser enquadrado no Revive para que tenha uma oportunidade, que tenha uma alternativa também em termos da sua própria utilização. Porque o Revive, o instrumento Revive, não obriga que seja utilizado pela hotelaria, não obriga que seja utilizado por privados. Podem ver outras parcerias que se envolvam e que se entusiasmem pelo projeto. Compreendo as notas, não tem sido essa a lógica, na maioria dos casos, tem sido os privados que se têm entusiasmado com a concessão de equipamentos, mas o que é certo é que nós conseguimos recuperar património e conseguimos, ou temos a possibilidade de recuperar património e temos a possibilidade de criar riqueza, portanto, que são matérias fundamentais. Portanto, na perspectiva que isso venha a acontecer, portanto, daí a nossa proposta para que volte a ser enquadrado e que se resolvam os problemas jurídicos que estão subjacentes, portanto, àquele património. E que, eu sei, mas é possível envolvê-los, que eu conheço bem aquilo em concreto. Alguns deles são Misericórdia, por exemplo. Portanto, os privados, ou o principal privado é Misericórdia. E tem vontade, precisamente, de resolver o problema. Tem lá equipamentos, portanto, em forte generação. Portanto, estamos a falar da casa do, como é que chamava aquilo, do governador, está em ruínas, quer dizer, portanto, e a sua degradação corre mesmo o risco de um dia não poder ser recuperada. Mas, portanto, temos aqui uma oportunidade importante de avançar com um projeto que, na possibilidade, através do Revivo, se avance com um projeto para recuperar aquilo. Isso para nós era muito importante.
Obrigado, Sr. Deputado. Julgo que se gera um certo consenso sobre a utilização do martelo. O problema é o timing e a consequência. mas subirá para votação. Passamos à discussão seguinte, também ainda uma iniciativa do Partido Social Democrata. Projeto de resolução 836 recomenda ao Governo a adoção de medidas que promovam o desenvolvimento do setor da orvesaria e o reforço das construtarias, e o 708. São duas iniciativas. São duas iniciativas de uma lei feita já por esta, discutida nesta comissão recentemente, sobre as construtarias, de maneira que podemos deixar a construtaria para um momento mais. Próxima reunião. Sim, senhora. Então passamos ao ponto 10, que é a petição 305, recomenda a adoção de providência com vista a facultar a opção de contratos de consumo e de arrendamento serem introduzidos noutras línguas em benefício dos turistas e imigrantes. É uma adaptação à realidade, no fundo, a nota da possibilidade é explícita, podemos admitir a petição. E a nomeação do relator cabe ao Partido Social Democrata. Não sei se quer indicar agora, se indica posteriormente.
Deputado Cristóvão Norte, fica já fechado.
Já imaginava. Deputado Cristóvão Norte. Onde proliferam várias línguas. E, portanto, não haverá dificuldades. Passamos então, eu saltei aqui o 9, o ponto 9, que é a apreciação e votação do relatório final relativo à petição 157, que solicita a revisão da Lei 98, de 18 de março, e da Portaria 403-B-2015, estabelece o novo REJOC, Regime Jurídico de Orvesaria e Construtarias, que é o deputado Joel Sá, e esse era posterior à discussão dos projetos de resoluções. Portanto, Sr. Deputado Joel Sá, estando em condições, pode apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta petição tem como primeiro peticionar a Associação da Orvesaria e Relojaria de Portugal, entre outros. Tem como objetivo, eles vêm solicitar à Assembleia da República a revisão da Lei 98/2015 e da Portaria 413, que estabelece o novo REJOC. A petição é subscrita por 4.015 assinaturas, obrigando assim à audição dos peticionantes, bem como ser objeto da apreciação em plenário. No dia 13 de outubro de 2016, procedeu-se à audição dos peticionários, a qual foi elaborado o competente relatório de audição, que aqui se dá por integralmente reproduzido. Considerando o objeto e a temática da petição, foi ainda feita a diligência no sentido de solicitar informações sobre o objeto da mesma, designadamente sobre eventual revisão da portaria, junto do Ministério das Finanças, do ofício de 258 da CEOP de 29 de novembro de 2016, dirigido ao seu Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, e até o momento não foi recebida resposta ao pedido formulado por esta Comissão. Mais se acrescenta que, através do comunicado do Conselho de Ministros de 12 de janeiro de 2017, tornou-se conhecimento de que havia sido aprovado o Decreto-Lei que altera o regime jurídico da orvesaria e das contrastarias. Optou-se então por aguardar a finalização deste processo legislativo em ordem a considerar no presente parecer o novo jurídico da orvesaria e das contrastarias. Não obstante, razões de oportunidade às quais acrescem a aproximar do fim da ação legislativa motivam a finalização e a apresentação deste parecer. Face ao que ficou exposto, a Comissão de Economia e Obras Públicas emite o seguinte parecer. O primeiro objeto da petição é claro, estão preenchidos os demais requisitos formais. A matéria em causa insere-se na área de defesa do consumidor e da regulação do comércio, que se enquadra na nota das competências desta Comissão. A opinião dos peticionários deverá ter sido em consideração quando a discussão da futura alteração à lei. E a petição em causa, por ter sido subscrita por 4.015 assinaturas, deverá ser objeto de apreciação em plenário, de acordo com o número 1 do artigo 24 da Lei de Assistência de Direito de Petição. E, relevando o ponto anterior, deverá ser dado conhecimento do presente parecer ao argumento do Sr. Presidente da Assembleia da República. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está em discussão. Não havendo nenhuma observação, podemos votar o parecer. Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Queria, obviamente, agradecer e cumprimentar o Sr. Deputado Joel Sá por este parecer. E tentaremos agendar para a próxima reunião a discussão destes projetos de resolução, quer do Partido Comunista Português, quer do Partido, a pedido do Partido Socialista. E, portanto, como é matéria concomitante, faremos na próxima reunião. Passamos então agora ao ponto 11, fixação da redação final da seguinte iniciativa, o projeto de resolução de 925 do Bloco de Esquerda, rendas excessivas e custos, chamados custos de manutenção da clube contratual. O 926 do Partido Socialista recomenda ao Governo que o montante vier a ser determinado do ajustamento final dos custos de manutenção do equilíbrio contratual para abastecimento às tarifas de eletricidade do ano 2018 e seguintes. Foi apresentada pelo serviço uma proposta de fusão dos textos. Eu gostava de perguntar, uma vez, aos proponentes se podemos adotar a fusão de texto indicada pelo serviço ou se há algum inconveniente. Da parte do Partido Socialista há esse consentimento. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Também para manifestar o nosso consentimento.
Muito obrigado. Assim sendo, faremos então como é com a prática. Depois temos a fixação dos projetos de resolução 654 do Partido Comunista Português, combate à precariedade laboral no sistema do metro do Porto. E o projeto de resolução 685 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo que interceda pela reposição da parada dos comboios São Marcos da Serra. Aqui, estando também do parte do Partido Comunista Português, a indicação é que está tudo bem, do Bloco de Esquerda também, portanto, estão fixadas as relações finais. Outros assuntos, lembrar que temos confirmadas audições com a Autoridade da Concorrência sobre o estudo do mercado de gás de botija e o plano de atividades para o dia 11, às 10h30. E depois temos uma outra audição que já estava, que procurávamos há muito tempo, tem a ver com a Autoridade Nacional de Prevenção Rodoviária, sobre o PENSE 2020. Finalmente foi conseguida para dia 11, às 15 horas. 10h30 e 15 horas. Dia 11 temos de manhã e de tarde. E ainda temos matéria relevante que será concomitantemente com o plano de atividades, a ERSE. E iremos ouvir no dia 13, às 14, a ERSE. Não, plano e requerimentos sobre QMECs e CAIS. E, portanto, faremos uma audição. É logo a seguir ao Estado da Nação. Ah, e dos serviços conjugados também. E requerimentos. Todos os requerimentos. Já falei com o Sr. Presidente da ERSE que aceita serviços conjugados. Na última reunião tinha falado exatamente disso. É dia 13, exatamente. E depois, dia 14, no dia 14, dia imediatamente seguinte, teremos o Sr. Ministro do Planeamento de Infraestruturas às 9h30, uma vez que começamos com o primeiro requerimento do ramal da Lausanne, uma vez que o do plano de reestruturação da EMF fica para mais tarde, e a seguir regimental. Portanto, começamos 9h30 e acabaremos pelas 15h. Pelas 15 e qualquer coisa.
Fica para mais tarde, mas fica.
É só o requerimento e começamos, de acordo com a solicitação de Vossa Excelência, começamos pelo requerimento, a primeira ronda, e depois passamos para a audição RGA geral. Havia, mas o requerimento do Bloco de Esquerda tinha a ver com o plano de reestruturação da EMF e como o Conselho de Administração da EMF foi substituído, daremos tempo ao seu Conselho de Administração para se inteirar para que lado é que fica a EMF, para que lado é que fica a EMF, depois perceber exatamente o que é o plano de reestruturação da EMF e só depois virá à Comissão.
Será feito
nesse tempo. E teremos ainda, já agora a lembrar os seus deputados, que a pedido do Governo e a matéria que tem vindo a miúdo da imprensa, faremos hoje e amanhã, em caráter de urgência, as audições pós-plenário. Presumo que os plenários de hoje e amanhã sejam curtos, portanto não vos consigo dizer agora, mas é logo a seguir ao plenário, a audição dos indigitados para a ANACOM, como são quatro, serão dois hoje e dois amanhã, nem sei quem acaba o relatório. não ficou isso claro, mas era bom que o autor do parecer seja alertado da tarefa, uma vez que também será... Bom, terá tempo, voltaremos depois na próxima semana, mas tem pelo menos um fim de semana para fazer. Como eu percebo, Sr. Deputado. O Sr. Deputado é uma presença relevante para a audição dos indigitados.
Por acaso até nós que fazemos
Tem razão. Tem razão. O motivo pelo qual não foi distribuído de imediato é que eram 4 gigas e não estávamos a conseguir descarregar e não conseguimos descarregar. Eu vou solicitar à Infraestruturas se nos enviem CD ou em PEN, em Blu-ray, porque dará seguramente qualidade de imagem. Contem não tinha. E se calhar distribuir aos grupos parlamentares, não na net, mas um CD ou numa PEN, e depois cada um consultará, porque me pareceu interessante, mas de facto foi impossível descarregar. Mas... Deputado Bruno Dias.
Já agora sobre isto, é só uma observação que é um pormenor, mas que pode ajudar. O que, de certeza absoluta, fez com que esse ficheiro se tornasse tão pesado é o facto de haver a ligação para vídeos, para filmes. Ora, a mim não me faz diferença nenhuma ver o filme no momento em que entra uma carrinha para dentro do túnel. Ou é que sai. Por isso, se a IP quiser enviar o documento com o que lá está escrito, exatamente, com o que lá está escrito, e não quiser fazer os links para os vídeos que aparecem quando a gente clica, para tornar a coisa muito mais simples, acho que nós podemos dispensar essa parte. Nós queremos a informação, não é a imagem de uma carrinha entrar para o túnel, não nos diz grande coisa. Dito isto, é só um contributo, mas para dizer que concordo com o Padre Doutor de Sousa. Uma proposta concreta que vem no seguimento de uma questão que tinha levantado há alguns dias. Eu propunha, se o Sr. Presidente estiver de acordo e os seus deputados, que, efetivamente, para concluirmos o processo legislativo de um projeto de lei absolutamente sucinto e simples do ponto de vista da redação, que é, já digo o número, que é o projeto de lei do PCP sobre as tarifas reguladas e a possibilidade de regressarmos às tarifas reguladas, que é um projeto de lei com um artigo ou dois, é uma coisa muito simples. A proposta que eu fazia era para não deixarmos mais um processo legislativo pendente até ao ano que vem, era podermos assumir... Só um bocadinho. Obrigado. A sala é pequena. Então eu proponho o seguinte: tendo em conta que o projeto é muito curto e as alterações que eventualmente possam ser feitas também não serão assim tantas, eu proponho, se houvesse acordo, pudéssemos estabelecer uma data que podia ser até segunda-feira, e na quinta-feira, dia 13, antes da ERSE,
em vez de marcarmos para as 3, marcávamos para as 2:30, fazíamos uma votação, porque aquilo é uma coisa que é uma votação que se faz muito rapidamente. Se houvesse acordo, havendo propostas de alteração, ou não havendo, a data podia ser a próxima segunda-feira. E a votação podia ser na quinta às 2:30. É uma hipótese que eu deixo à consideração, tendo em conta o calendário que está.